Olá pessoal, tudo bem? Aqui Baderna James, editora Monstro dos Mares, e hoje eu vim falar um pouco aqui sobre a questão da treta do frete. É isso mesmo. Sempre acontece assim de a gente ter que responder e-mails e nas redes sociais, enfim, sobre as questões do frete. Porque me parece que nem todo mundo tá habituado a utilizar o registro módico, que é uma modalidade de envio própria, né, para envio de impressos, de livros, de material de divulgação, publicidade, mala direta, essas coisas assim. É o chamado impresso, uma modalidade dos Correios que existe há bastante tempo e que a gente torce para que o serviço dos Correios continue sendo um serviço de correspondência universalizado e que possa ampliar, inclusive, essa capacidade de atendimento à população brasileira. E então a modalidade de impresso, eu vou botar aqui rapidinho. A modalidade de impresso, ela existe já há bastante tempo, né? E serve então para as editoras e livrarias fazerem o envio dos materiais com uma tarifa absurdamente mais econômica. A gente está muito habituado assim com o PAC e o SEDEX, né? Como se fossem as únicas alternativas de encomendas disponíveis. E não é bem assim, né? Então, tem um monte de editora por aí, um monte de livraria que utiliza somente PAC e SEDEX nos seus sites, porque os sistemas ali de automação, de gerenciamento das lojas são mais práticos nesse sentido, né? Porém, acaba ficando bem mais caro para a pessoa que está comprando os livros, né? E a gente acha que isso não é bacana, né? Porque livro já é uma coisa proporcionalmente cara, né? É lógico que é o preço de um lanche aí, de uma pizza, enfim, mas ainda assim poderia ser um pouco mais barato, né? Então, se a gente consegue trabalhar com um frete mais econômico, por que não, né? Dá um pouco mais de trampo para configurar, enfim, mas fica aqui um apelo, então, para as editoras e livrarias utilizarem essa modalidade, né? Claro que o pessoal lá do stand virtual sabe muito bem disso já há muito tempo, né? Pessoal de sebo, enfim, essa dica eu aprendi com o pessoal de sebo. Então, poxa, troca de livros também, né? O pessoal faz muito, né? Aqueles sites de trocas. Utilizar o registro módico ou a modalidade impresso. Primeiro, vamos falar do impresso. Quando você envia por impresso, você tem um limite de até 2 quilos, o que dá uma quantidade bem interessante de livros. Até 2016 eram 21 quilos, então as editoras eram bem mais felizes, né? E aí drasticamente caiu de 21 quilos para 2 quilos. Mas tudo bem, faz parte, né? É um serviço incrivelmente barato para enviar em torno de 2 quilos. Custa R$ 20,10 com o registro para qualquer lugar do país. Qualquer lugar do país, cara. A gente tem enviado todos os meses material para Belém. A gente está aqui no interior do Paraná e a gente envia material para Belém quase todos os meses por R$ 20,10. Nem Deus conseguiria carregar livros do Paraná até Belém por R$ 20,10 se ele tivesse um trabalho, né? Então, cara, a gente tem que muito agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, os atendentes, carteiros e carteiras, pessoal lá de operação de triagem e transbordo, os OTTs, essa galera aí se puxa para fazer essa mágica logística acontecer, né, cara? É incrível. Mas tem as suas limitações, começando por essa, então, de ser 2 quilos. E a questão de que não é um serviço prioritário. Então, as atualizações do rastreamento, elas não são a cada 6 horas, como é o PAC e o SEDEX, até mais às vezes, né? Então ele é um rastreamento parcial. Ele vai indicar a saída, o envio do pacote, ou seja, a entrada no sistema do SRO, que é o sistema de rastreamento de objetos do correio. Deu a entrada ali, gera o código e lança o primeiro status do jeito que entrou, ou seja, enviado, postado ou esse aqui que é o mais clássico, que é o objeto postado após horário de limite da unidade. O que acontece? Como todos nós sabemos, os correios funcionam até às 5 horas da tarde para os envios, né? Algumas agências trabalham em horários especiais. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque são muitas modalidades. Tem agências que funcionam dentro de órgãos públicos, como nos tribunais, enfim. Tem agências próprias dos correios que trabalham, que funcionam dentro de condomínios comerciais, shopping center, centro comercial, enfim, são agências próprias dos Correios e elas precisam obedecer o horário do shopping. Então elas têm um horário diferenciado. E as franqueadas, que é qualquer coisa, enfim, qualquer horário, é uma loucura. Tá. Mas o que acontece? Depois das 5 da tarde, qualquer objeto que for postado vai entrar como objeto postado após o horário limite da unidade. Esse é o primeiro registro. Mas ele gerou as coisas importantes. Gerou o código de rastreamento e deu o primeiro status ali, o horário da postagem, ó, 19h42, ponta grossa. E a partir de então, como é um registro parcial, ele só vai ser atualizado novamente se tiver algum encaminhamento de ponta, aqui ó, na ponta para entrega, ou seja, um encaminhamento antes de sair para entrega. Em alguns lugares acontece isso, mas é raro. Geralmente esse status só vai mudar quando tiver assim: objeto saiu para entrega. E aí, então, a partir disso, só vai ser atualizado novamente com o encaminhamento desse acontecimento saiu para entrega. E aí pode ter várias coisas. A entrega foi cancelada. Às vezes acontece. Ou chuva, ou o carteiro se acidentou, ou o cachorro, né? O cachorro pegou o carteiro. Vou contar uma história engraçada. A minha avó, ela tem um banco, tinha um banco na casa dela, assim. Um banco de concreto desses, bem bonito. E aí ela estacionava o Fusca, assim, e ficava aquele banco no lado do Fusca ali e tal. E ela pintou o banco de azul. Aquele azul intenso, assim, sabe? Pintou bem bonito ali. E foi fazer as coisinhas dela. E o carteiro chegou, né? carregando aquela mala cheia de carta e correspondência lá nos anos 80, 90, não faço ideia quando. E aí o carteiro cansado, bicho, ele sentou no banco com a tinta fresca. Ele ficou tão furioso, mas tão furioso. E aí ele chamou a minha avó e disse: pô, como é que a senhora pintou o banco aqui e não colocou tinta fresca, não sei o quê? E aí a minha avó, né, muito ingênua ali, né, disse: não, mas não vem ninguém aqui, né? Como é que eu ia imaginar que o carteiro ia vir sentar? Enfim, pra sorte do carteiro, é que o azul do banco era o mesmo azul da calça do carteiro, então não teve problema nenhum, foi só. Ficou chateado. Tá. Enfim, vamos adiante. Então, quando o objeto sai para entrega, pode ser cancelado por causa do cachorro, porque o carteiro ficou doente, porque tá chovendo muito, porque o lugar é muito longe e fica fora da rota, então eles trocam para a rota do dia seguinte. Pode ser que o carteiro sentou no banco com tinta fresca e ficou chateado. Pode acontecer mil coisas. O carteiro também pode ser assaltado, tem acontecido. Então a entrega é cancelada. E aí ela vai sofrer uma nova atualização quando sair para entrega novamente. Quando saiu para entrega, o destinatário pode estar ausente. O número pode não ser encontrado. Ou por ser difícil de enxergar o número da casa, ou pelo número não existir. Uma coisa que é bem interessante é que geralmente é o mesmo profissional, são os mesmos profissionais que fazem a rota na sua casa sempre. Então vai ser um carteiro e uma carteira, ou vai ser dois profissionais que vão alternar os dias, mas geralmente são os mesmos. Então eles conhecem muito bem a área, assim, sabe? Sabe que a numeração da rua Dona Hermínia, em Cachoeira do Sul, tem uma numeração toda zoada, que aqui tem o 24.005, aí depois vem o 21.000, depois é o 23.92 lá pra frente. Tem tudo isso. Mas o carteiro manja, cara, porque ele tá ali todo dia na pista, velho. Então, dia 25 de janeiro é dia do carteiro. Nosso beijo aí para esses profissionais e as profissionais que fazem acontecer. E, obviamente, tem entrega realizada, que é o que todo mundo espera que aconteça, né? Entrega realizada. Mas o que acontece? Diferente do PAC e do SEDEX, o carteiro não tem a obrigação de enfiar. De fazer você assinar um recebimento ali, ó. Não precisa. Basta ele enfiar na sua caixinha do correio e tá entregue. Então é bem importante você cuidar da sua caixinha do correio. Você abrir a caixinha do correio, tirar um monte de propaganda política agora que acabou as eleições. Você manter a sua caixinha do correio acessível ao carteiro. Protegida da chuva. E aí, então, o carteiro vai botar a sua correspondência ali dentro. Se não couber, ele vai chamar. Vai tocar, vai bater, enfim. E aí vai ser realizada a entrega. Ou então, isso acontece bastante, gente. Prestar atenção. O carteiro entrega pro vizinho, cara. Porque ele conhece a região, conhece as pessoas, e ele vai bater na casa do lado ou na casa da frente, vai dizer: posso deixar aqui, tu entrega pro fulano ali na frente? Se a pessoa disser sim, ele vai entregar para essa pessoa. Então, às vezes, acontece ali, ó, entrega efetuada. E na hora a pessoa escreve pra gente aqui dizendo: ah, o rastreamento deu como entrega efetuada, mas eu não recebi nada, eu não assinei nada. Essa assinatura não é minha. E aí a gente precisa dizer, olha, dá uma olhada na caixinha do correio, ou vê ali no vizinho do lado, da frente. E em 90%, 95% dos casos, é isso aí que aconteceu. O carteiro colocou na caixinha, ou o carteiro entregou pro vizinho. Fim de papo. Então é importante a gente perceber essas diferenças entre PAC e SEDEX e os registros, carta não prioritários. Isso acontece. A gente desativou as opções de entrega de PAC e SEDEX do nosso site em outubro de 2019 e desde então a gente só utiliza essa modalidade. E a gente raramente tem problemas. O que pode acontecer é que, devido à pandemia, alguns roteiros ficaram com um tempo maior. Então, pode ser que demore um pouco mais. Antigamente eram 21 dias úteis o prazo de entrega. E agora, durante a pandemia, isso se tornou elástico aí para 50 dias úteis. Mas tá chegando, galera. Tá chegando bem menos do que isso, enfim. Tem lugares que chega muito rápido, é impressionante. Eu vou citar o exemplo de Belém, que a gente tem enviado todos os meses para Belém, e leva mais ou menos aí uma semana, 10 dias. É impressionante, cara. Atravessar o país por R$ 20,10. Enfim, essa é a treta do correio, galera. Essa é a treta do frete. Se você for adicionando mais materiais aqui, a cada 100 gramas vai aumentar R$ 2. Ao infinito. Não interessa quanto você colocar aqui, porque quando entrar no nosso site o pedido, vai ter assim, ah, sei lá, 4 quilos, 8 quilos de compras. Massa, hein? A gente vai dividir em pacotes de 2 quilos, que é o limite dos correios. Na verdade, a gente divide um pouquinho menos porque tem o peso da embalagem, enfim. E o correio é bem rigoroso. É 2 quilos e deu, não pode passar. Então a gente faz a abobrinha aqui, faz as embalagens incríveis aqui, empacota tudo bacana, faz os pacotes de 2 em 2 quilos e manda para o correio, fracionado, e você vai receber em casa vários pacotes. É isso. Se fosse colocar tudo dentro de uma caixa para mandar por PAC, custaria bem caro. Se fosse colocar dentro de uma caixa de SEDEX, seria impossível. Então é isso. Fiquem observando essas questões de frete nas livrarias que você compra geralmente. E pergunte sobre a possibilidade de enviar sobre o regime de impresso com registro módico. É uma economia para você, manter a atividade dos Correios universalizada, ampla, que está em todos os municípios do país, por enquanto. E então é bem importante que a gente mantenha o que há de bom nos Correios e que eventualmente possa se melhorar o serviço no sentido de que há muitos trabalhadores afastados por motivo de doença, há vários trabalhadores e trabalhadoras que se aposentaram e não tiveram reposição, então está faltando muita gente nos Correios. Colocaram um monte de de profissionais terceirizados, estagiários e outras pessoas para cumprir essas funções temporariamente e lá estão. É importante que haja estágio, é importante que haja mais pessoas para trabalhar, mas que contratar um profissional para realizar essa tarefa e que isso esteja dentro do regramento jurídico e das garantias trabalhistas seja bem importante. A questão das franquias é um problema, e é um problema mesmo, de verdade, porque a franquia não quer saber de nada, a franquia não aceita cartão de crédito, a franquia escolhe quais são os serviços que ela quer prestar. A franquia tem muito problema em dizer, em prestar atendimento. Por exemplo, o impresso, se você for enviar o impresso pela franquia, você vai ter mil problemas. Primeiro, o atendente da franquia vai dizer: não, não, esse serviço não existe mais. Ou vai dizer: ah, você precisa cortar aqui no cantinho em cima, no cantinho embaixo, tem que escrever, tem que botar a declaração. Tem que isso, tem que aquilo. Não precisa de declaração de conteúdo para impresso, hein? Fique esperto. Aí também vão dizer que é só até 500 gramas, porque lá ele vai enviar como carta e não como impresso. Tem mil coisas. Então prestem muita atenção. De preferência, vai numa agência dos Correios e pega todas as informações necessárias. Os profissionais atendentes dos Correios são pessoas maravilhosas. Você pode falar com a gerente também e pedir informações. A galera ajuda muito, meu. Para você poder enviar o pacote numa boa. E aí a franquia que lute, sabe? Eles já estão aí quebrando os Correios, né? E depois que for feita essa desgraça aí, as franquias vão ficar na rua da amargura. Então elas estão quebrando o correio, estão prejudicando a qualidade dos serviços dos correios e depois não vão ter mais nada, tá? Mas é isso. Já estamos aí em meia hora. Essa foi a treta do frete. Um oferecimento aí especial ao Dia do Carteiro, dia 25 de janeiro. Um beijo a todas monas, minas e manos que fazem essa correria aí de entregar a cultura, a ciência e a diversidade das dissidências epistêmicas da Monstro dos Mares há mais de 8 anos. Muito obrigado e até a próxima.